Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta com imenso prazer nesta segunda-feira, depois de todos os acontecimentos do final de semana que vão marcar a história em nosso país. Estamos fazendo essa intervenção aqui no Notícias Agrícolas exatamente para dizer que as grandes transformações, como a gente já tem uma certa experiência, as grandes transformações das nossas vidas, as grandes transformações mundiais, não são precedidas, como se imagina, né, por anjos, querubins tocando seus trombones, suas cornetas, né? Nada disso. As grandes transformações acontecem quando a menos a gente espera, embora esses acontecimentos que mudaram as nossas vidas, a gente contava com ele. Mas só para lembrar, por exemplo, a internet aconteceu sem ninguém prever, imagine vocês, e nós estamos comparando esse advento da internet com o que aconteceu conosco politicamente nesse final de semana com a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós aqui que temos como bordão, né, o Viva o Brasil, né? Viva o Brasil, agora o nosso bordão tem que se transformar para Viva o Novo Brasil. Essa é a mensagem e quero também falar como em comunicação, numa das particularidades da comunicação, que é o estudo da semiótica. Semiótica é o estudo dos sinais, das mensagens, aquilo que fica na memória das pessoas, porque normalmente as pessoas ouvem, né, escutam aquela coisa toda, mas gravam a imagem. A imagem que vai ficar desse evento que nós tivemos nesse final de semana não é o Lula sendo preso, ladeado por dois policiais, naquela foto memorável do Estadão, porque não memorável, sim, marcante, né? Lula ladeado por dois soldados, como diz a música da Inesita Barroso, não será essa imagem que vai ficar, e muito menos daquela passada, entre aspas, heróica dele, aquela saída heróica no meio dos seus fanáticos indo lá para o carro da polícia. Nada disso. A imagem que vai ficar é essa daqui, que está aqui no nosso telão, que eu quero mostrar nos momentos que antecederam ao grande discurso dele, grande em termos de tamanho, né, porque também é grande em termos de revelação, mas essa imagem aqui dele dando uma golada naquela garrafinha que parece que é água, mas nós sabemos que é água, aquela água que passarinho não bebe, vulgarmente conhecido como cachaça. Tanto que a sua porta-voz, a senadora Gleisi Hoffmann, tweetou dizendo que, ou foi a Manuela Dávila, daqui do PCB, que tweetou dizendo que a Gleisi cheirou o cangote do Lula e só veio um cheiro de cachaça, o budum da cachaça. Para não dizer que nós estamos inventando, essa cena correu, a internet está na mídia, já é uma imagem já usual e, como eu disse, vai ficar para a eternidade. Os meus filhos, os meus netos, os netos dos meus netos vão saber que houve uma época em que nós fomos conduzidos por um homem encachaçado. Roda o vídeo que está coletado com a imagem da TVT. O padre aqui estava se preparando para fazer essa missa, de missa é para inglês ver, né? Foi um ato político, né? Eles aproveitaram toda a atenção, eles são bons nisso. E aqui o padre faz cara de paisagem, enquanto que o Lula está dando seus últimos goles, porque depois ele sabia que dali ele ia, né, partir para outra. Sobe o som, esse som aí de quem capturou a imagem está na internet. Vejam como é que está esse momento dramático, importante da nossa vida.
Eu acho que eu peguei, presta atenção, essa garrafinha é de cachaça. Ó. Ele tá na mão com uma garrafinha de cachaça. Aí alguém falou alguma coisa, tá vendo? Ele tá bebendo muito devagar essa água. É uma cachaça isso aí. E ele já tá meio grogue.
Tirar da mão dele.
Presta atenção nisso. Aí alguém vai e tenta tirar a garrafa da mão dele, porque já percebeu que ele tá grogue. Olha lá, ó. Alguém dá o toque, olha lá. Ele vai e alguém tira a cachaça da mão dele. Olha lá.
Manuela,
ele fala, será? não. Aí ele deve falar alguma coisa. Olha como ele tá grogue, cara. Ele toma um golinho, ele não toma como se fosse água. Ele toma um golinho como se fosse cachaça. E aí neguinho tira da mão dele. Ou seja, o cara tá briaco. E aí, ó. Olha a cara de sonso dele já. Chapou, velho. O velho tá jogado, não tem força pra nada.
Ok.
Se der o microfone na mão dele, ele vai falar merda.
Ele vai. Aí depois ele dá uma chegada na Manuela, etc. nós somos sensacionalistas, não. Sensacional é essa imagem. Eu acho que tem que ficar isso marcado para a história. Por quê? Porque nós queremos explicar para ele, para o Luiz Inácio e para os seus asseclas, seus seguidores, seus fanáticos, o que é a semiótica. A gente aprendeu nos cursos de comunicação que semiótica aquilo é a imagem que fica, como eu já disse. Eu tenho até o costume de ver futebol, principalmente, né, e jornais e tal, eu tiro o som. Só ponho o som naquilo que me interessa. Porque quando você tira o som, experimentem. No futebol, você não precisa que alguém diga quem está chutando, ele está vendo. E quando você tira o som, você olha, né, todos os contornos, você olha as pessoas e tal. E aí é o sinal, ou seja, o signo, aquilo que ficou na memória, que é isso que vai ficar na memória dessa pessoa aí. E eu digo isso porque quando lá na caravana que ele fez ao sul do país, após ele ter sido corrido lá em Bagé e não ter conseguido entrar em Passo Fundo, ele se perguntou por que tanto ódio? Ora, Lula, por que tanto ódio? Porque você perdeu as pessoas conscientes, principalmente da classe média, que nesses 15 anos que vocês praticamente estão no poder, eu não tiro os anos de Temer, porque quem escolheu Temer foram os petistas, quem elegeu Temer foi o PT. Nesses 15 anos você deixou, Luiz Inácio, o nosso país esculhambado, né, numa ruína total. E a classe média percebeu, eu digo, classe média são as pessoas informadas, percebeu da ruína na qual você nos enfiou e tirou o nosso futuro. Então você perdeu os informados, a classe média, etc. Só que também, Luiz Inácio, em termos de imagem, você perdeu a classe desinformada, aquela que só tem informações através da TV aberta, essa que você tem na sua cela hoje. Então você não está nos vendo, né? Mas os seus asseclas estarão. O fato é que o povo desinformado só se informa pela TV aberta, Rede Globo, etc., e viu essas imagens, como também viu na sexta-feira, na quinta-feira, o julgamento lá em Brasília. E eu tenho a felicidade, para não dizer a sorte, de andar no meio mais simples da população. Eu vou para as feiras, eu ando com motores de táxi, eu moro numa cidade de periferia, uma pequena cidade agrícola, que é Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, ali no interior de São Paulo. Moro num bairro chamado Mato Dentro, perto do Mato Dentro. Ou seja, eu estou sempre conversando com as pessoas mais, entre aspas, desinformadas, mas que não menos inteligentes, porém. E eles viram, na quinta-feira, vários advogados, uma banca de advogados te protegendo. E a pergunta que fizeram-me e fazem é: quem paga esses advogados? Ou seja, de onde vem esse dinheiro? Provando que você, entre aspas, é rico também, é da elite. Você se locupletou, como é a denúncia do juiz Sérgio Moro, através da sua pena de corrupção, né? Essa foi a primeira mensagem que você, através da semiótica, deixou para o povo mais pobre e mais desinformado. A segunda imagem é essa daqui, que isso cala profundamente na memória das pessoas que podem até se identificar contigo, Luiz Inácio, ou no sindicato, numa ação sindical, uma pessoa igual aos outros, você é como eu, aquela bobagem toda, mas, acima de tudo, você está representando um momento da vida nacional. Você foi presidente e quer voltar a ser presidente. E aí você caiu no seu maior erro, o erro da vingança, o erro do rancor. Quando você, após essa cena dramática e aquela mistificação de igreja, de sem liturgia, tal, aquela coisa, mas foi uma missa, pelo menos era o motivo pelo qual você ficou segurando aí de evitar se entregar à Polícia Federal, você fez na sequência um longo discurso, onde você se desmascarou, você jogou por fora, jogou por terra todo o trabalho do Duda Mendonça, esse arquiteto da sua imagem, que criou o Lulalá, para se voltar a ser o jararaca rancoroso que você é. Você se desnudou e, primeiramente, você atacou a imprensa, porque você sabe que é a imprensa que leva as informações, aquelas informações que você não quer que seja levada, quer esconder. Mas, por mais que, se você, por acaso, por uma infelicidade, voltar ao poder e conseguir dominar a imprensa como você proclamou, você sabe que esse aparelhinho aqui, ó, não vai, ele é incontrolável, a mídia social é incontrolável. Essa mídia que botou centenas e centenas de milhares de pessoas nas ruas na quinta-feira, antes do julgamento do STF, não é? E é ela que vai fazer cada vez mais a mudança do nosso país. É a comunicação, é a imprensa, não o fake news, o fake news que você e os seus asseclas querem nos passar. Fora isso, senhor Jararaca, o senhor se desnudou quando incentivou aos seus asseclas, o tal do exército do Stedley, voltar às ruas, queimar pneus nas estradas e invadir as propriedades dos produtores rurais. Aí você se machucou, senhor Luiz Inácio. Por quê? Queimar pneus nesse instante evita que os nossos produtores que estão sustentando o Brasil nas costas carreguem a sua produção até os armazéns, dos armazéns até os portos, para que nos dê sustentação econômica para tentarmos sair desse imenso buraco que o senhor nos meteu. Segundo lugar, essa provocação, esse assulamento, né, de fazer com que os invasores depredem as propriedades de quem trabalha, isso é inaceitável. Esse é o maior grande erro, porque desde os primórdios dos tempos nós sabemos de que foi feito lá no Código de Hammurabi, não está só no Velho Testamento, não, mas antes do Velho Testamento, lá do Hammurabi, lá do Crescente, onde hoje é o Iraque, se estabeleceu a lei do talião, que você não podia roubar, não podia matar, dente por dente, olho por olho. E ali está escrito, no Código de Hammurabi, senhor Luiz Inácio, que você não pode tomar a propriedade dos outros, você não pode invadir. E quando o senhor pregou a invasão e incentivou o MST a romper a primeira cerca de uma propriedade, não importa que a propriedade fosse devoluta ou de gente sendo punido, etc., não importa, era uma propriedade privada, é uma propriedade privada, o senhor não pode invadir. Quando o senhor fez isso, o senhor rompeu dentro da imaginação, da mente das pessoas, da ética e da moral da população, de que aquilo não seria um erro, daquilo era justificado. E nós sabemos que esse é o maior dos erros. O senhor romper com a moral, com a ética e com essa concepção de você não entrar na casa dos outros, não ofender os outros, não invadir o que é dos outros. Esse foi o seu maior erro e consubstanciado no seu discurso que o senhor fez domingo à nação, porque toda a nação estava assistindo, o senhor não propôs uma alternativa a todo o mal que o senhor implantou. Uma alternativa que nos desse um caminho para a geração de empregos. Então, o senhor não consegue, até hoje o senhor não entendeu o porquê do ódio. Ódio eu não digo. Eu digo assim, por que essa oposição ao senhor? Porque o senhor não consegue dizer, dar um rumo para o país, dizendo que a sua política, o socialismo, é melhor para gerar empregos, para gerar paz e gerar prosperidade. Nós sabemos que a única alternativa para gerar emprego, paz e prosperidade no nosso país é o trabalho. Isso o senhor é contra. Hoje, portanto, as pessoas que estão vendo aquele bolinho de gente, de pessoas vestidas de vermelho, lá em Curitiba, capital do Paraná, em frente à Polícia Federal, se pergunta: esse povo não tem que trabalhar? Esse povo vive de quê? É isso que o senhor prega? Então, hoje nós estamos muito felizes porque nós sabemos que nós dobramos uma página da nossa história, e o lema construído pelo Duda Mendonça, Lulinha, Paz e Amor, mostrou que, na verdade, tudo era uma grande mentira. O que nós temos é uma jararaca ressentida, rancorosa. O lema de Duda, aquela musiquinha que ficou para sempre, que os seus fanáticos cantam, Lula lá, agora é, deixe o Lula para lá. Viva o Brasil, viva o novo Brasil, e vamos em frente. Muito obrigado pela atenção de todos. Continuaremos cada vez mais presentes e firmes aqui no nosso Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural, seja o cidadão brasileiro mais bem informado do Brasil. Viva o novo Brasil e vamos em frente.